O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com quase 17 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos com a doença. E o podcast do Tribunal de Justiça de Alagoas hoje vai falar sobre saúde. Isso porque no dia 14 de novembro foi comemorado o Dia do Diabetes. E para falar sobre esse assunto, eu vou entrevistar a médica Benigna Fortes e a nutricionista Patrícia Fortes. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no podcast do Tribunal. E para começar, eu queria que você, Benigna, explicasse o que é o diabetes.
Diabetes, apesar de ser uma doença tão divulgada, às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender o que é a doença. Diabetes é uma alteração da glicemia, que a glicemia é a glicose no sangue, e de uma forma mais simples, do açúcar no sangue. Quando por algum defeito na produção de um hormônio chamado insulina, você vai ter uma elevação dos valores de glicose. Essa elevação dos valores de glicose, ao longo do tempo, porque é uma doença crônica, de uma forma insidiosa, vai começar a trazer danos a vários tecidos. E daí vem as complicações dessa doença, tá? Então, diabetes é uma doença relacionada à alteração do metabolismo da glicose por uma produção insuficiente ou ineficiente da insulina, que é um hormônio do pâncreas.
E sabemos que existem tipos de diabetes, né? Quais são esses tipos?
De uma forma bem ampla, o diabetes é classificado em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. São quatro classificações. O diabetes tipo 1 é aquele que incide mais na faixa etária da infância e da adolescência. Geralmente é um diabetes por falta de produção de insulina. O pâncreas para de produzir insulina. Então é uma doença mais grave, mais intensa, mais sintomática. Então diabetes tipo 1, a gente chama de diabetes insulinopênico, porque não tem insulina. E o tratamento para o diabetes tipo 1 é exclusivamente com a aplicação de insulina. Já o diabetes tipo 2 é aquele que incide nas faixas etárias maiores, acima de 35, 40 anos. E essa forma de diabetes não é que haja uma falta da produção de insulina. A insulina é uma insulina incompetente. Ela não é capaz de fazer a metabolização da glicose. Então, essa forma de diabetes, o tipo 2, é o mais comum, é o mais prevalente na população e também o mais silencioso. Porque o diabetes tipo 1, o diagnóstico é fácil e rápido. Já o diabetes tipo 2, ele pode passar anos subdiagnosticado, sem uma devida abordagem, e a pessoa só vai entender que tem essa doença quando é atendido com uma complicação numa situação de emergência. Por exemplo, uma ferida que não cicatriza e que pode levar como consequência a uma amputação. Uma alteração visual que pode levar à cegueira. Então, isso é uma coisa que acontece quando há um tempo prolongado de diabetes sem tratamento. Há o diabetes gestacional, que é um diabetes que incide só durante a gestação. E quando passa a gestação, a pessoa volta ao normal. E existem outras formas de diabetes, que são diabetes relacionados à genética. E é uma gama muito grande de classificação. Mas, de forma bem simples, diabetes tipo 1, mais da infância e da adolescência, que necessita de uso de insulina. Diabetes tipo 2 do adulto, que o tratamento é feito com medicação oral, não necessariamente com insulina, pode vir a usar insulina, mas frequentemente começa com medicação oral. E o diabetes gestacional, que vai ter uma abordagem de acordo com a gravidade em cada gestação.
Patrícia, sabemos que uma das formas, né, mais eficientes de controlar o diabetes, as taxas, é através da alimentação, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, dessa preocupação que a pessoa que tem diabetes deve ter com a alimentação.
Então, a alimentação saudável, ela faz parte do tratamento não medicamentoso do diabetes. E é fundamental tanto para pacientes que têm diabetes tipo 1, quanto para pacientes que têm diabetes tipo 2, tanto para a prevenção daquelas pessoas que não querem, né, evoluir com quadros de diabetes. A gente, existem muitos mitos que permeiam esse assunto do que é uma alimentação saudável. No geral, nosso guia para a população brasileira, nosso arroz com feijão, consumo de frutas, de verduras, de hortaliças, né? Evitar industrializados e ultraprocessados, eles se aplicam para todas as pessoas, aquelas que têm diabetes e para aquelas que não têm diabetes. Para os pacientes com diabetes, alguns cuidados adicionais a gente vai ter que ter atenção. Por exemplo, risco de hipoglicemia, evitar dietas da moda que tem um baixo teor de carboidrato. Isso pode induzir cetoacidose, cetogênese e propiciar uma das piores complicações do diabetes, que é a hipoglicemia, né? Uma emergência médica. Então, acho que os cuidados gerais são ter uma alimentação saudável, 3 a 4 porções de fruta, 3 a 5 porções de verdura, consumo de fibras, ingestão de água. E é claro, o acompanhamento individualizado, ele é importante para esse paciente, porque a gente só pode ver se tem deficiências nutricionais, se aquilo que o indivíduo precisa, né, se as necessidades orgânicas, elas estão sendo atendidas com atendimento individualizado. Então, acho que esse é o, de uma forma geral, que a gente deve ter atenção.
Quando a gente fala alimentação, a gente está falando da alimentação da pessoa adulta, mas é importante também, né, atentar para a necessidade de já manter na criança uma alimentação saudável, porque a gente vê, às vezes, na rotina, no dia a dia, a correria ali, os pais também por conta disso, mas assim, acaba passando biscoitos, né? Esse excesso de industrializado.
Exatamente, Camila, e você tocou num ponto assim super importante, porque os hábitos dos pais, eles são os hábitos que vão formar os hábitos dos filhos, e às vezes quando a gente vê no consultório, o pai querendo que o filho, né, ou a filha, tenha uma alimentação diferenciada, mas os hábitos de casa, eles não acontecem. E os industrializados, hoje, quando a gente vê em dislipidemia, alterações metabólicas em crianças, tem muita relação com o consumo de ultraprocessados.
Hoje existe uma polêmica muito grande, a partir de alguns estudos que saíram, e as pessoas chegam muito no consultório com essa questão. Quais os melhores adoçantes? Quais os adoçantes que realmente causam dano?
Existem até tipos de adoçante, né? Então, existe um tipo de adoçante que ele é mais indicado para quem tem diabetes e outro para quem não tem?
Hoje em dia, a Anvisa libera os adoçantes numa quantidade moderada, né? Fazendo o que a gente recomenda, fazer rodízio daqueles adoçantes que são artificiais, às vezes tem um custo mais acessível, e dos adoçantes naturais, como a sucralose ou a estévia, na verdade. Então, fazer o rodízio desses adoçantes, isso não vai causar um malefício. O que a doutora Benigna falou é muito importante, porque às vezes o paciente chega no consultório, deixa de tomar o adoçante porque ouviu essas pesquisas e começa a volta para o açúcar. Então, assim, isso não é uma estratégia positiva, porque o açúcar, ele vai aumentar a glicemia.
Essa questão desse excesso de atividade física, que gera um excesso de consumo, né, de alimentos, causa riscos?
Tudo tem que ser feito com moderação, né? Então, acho que o excesso de atividade física, se ele não for associado a uma ingestão calórica, a uma ingestão proteica adequada, você vai estar sendo contraproducente. Então, você vai estar fazendo uma atividade para fazer músculo, para fazer queima, mas você está fazendo também estresse oxidativo, que está associado à dislipidemia, que está associado a envelhecimento precoce. Então, tudo tem que ser feito realmente com equilíbrio. A mesma coisa do uso indiscriminado de whey protein, né, de suplementos alimentares. As deficiências nutricionais, a gente investiga a deficiência nutricional, e a suplementação, ela deve ser feita com o crivo se há ou não deficiência. Mesma coisa da suplementação proteica. Há necessidade, tem pacientes idosos que se beneficiam do whey protein, pacientes idosos com diabetes que se beneficiam, né? Aumenta a síntese proteica. Agora, um adolescente, um jovem que faz uma ingestão normal, não necessariamente, se não tiver uma atividade física que justifique, é necessário, às vezes só está jogando dinheiro fora. Então, esse é um bom senso que, às vezes, diante de toda a propaganda, de toda a cultura da dieta que a gente vive, que a gente está permeado, a gente sempre acha que essas dicas vão servir para a gente. Então, qualquer dica que seja, que esteja ali na mídia, nas redes sociais, mas precisa realmente de uma avaliação individual, e cada caso é um caso. Um idoso pode usar o whey protein e ser benéfico, um adolescente, um adulto pode usar e ser benéfico, e outro não, dependendo da condição fisiológica, do estado de vida que essa pessoa se encontra, né?
Sim. Benigna, a gente falou agora há pouco que muitas pessoas têm diabetes e só descobrem, né, anos, às vezes, depois. Eu queria que você falasse sobre os sinais, né? Quais são os sinais que a diabetes ela demonstra para que as pessoas, para que a população fique atenta e já procure um médico de imediato quando perceber algum desses sinais?
Bom, uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar: 90% dos casos de diabetes são tipo 2 e é uma doença silenciosa, cujo diagnóstico é tardio e é assintomática. Nos primeiros anos, nos primeiros 5 anos da doença, você não tem nenhum dos sintomas que a gente chama sintomas clássicos de diabetes. Porque esses sintomas clássicos só vão acontecer quando eu tiver uma deficiência de insulina grave e eu tiver uma glicemia muito elevada, uma glicose muito elevada. Isso a gente observa no diabetes tipo 1 com muita clareza. Então, no diabetes tipo 1, uma criança que de repente começa a beber muita água, a urinar muito, a perder peso de uma forma assim que chama atenção. Em um mês, um grande emagrecimento, bebendo muita água, urinando muito e, mais estranho ainda, comendo muito. Tem muito apetite, mas emagrece, bebe muita água e urina muito. Isso a gente chama de polis, poliúria, polidipsia e polifagia. Né? Além disso, emagrecimento. Então, a criança que tem essas polis e o emagrecimento, isso é um sinal muito claro, uma suspeita muito forte para diabetes. Mas, no adulto, isso não é a regra. E hoje, há uma preocupação na Organização Mundial de Saúde e em todos os ministérios de saúde do mundo em fazer um diagnóstico precoce do diabetes. Por isso foi feita uma classificação que estabelece valores para pré-diabetes, aquelas pessoas que podem desenvolver diabetes, aquelas pessoas que têm maior risco. Então, nós já temos pontos de corte para suspeitar de um risco. Então, é importante que o médico, isso aqui no tribunal nós fazemos com frequência. Os pacientes que procuram a gente no setor frequentemente fazem dosagem de glicose, dosagem de hemoglobina glicada, porque são os principais marcadores para rastreamento, para a gente definir quem é pré-diabético. E aí, a partir daí, esse paciente já vai ser observado e feito toda essa orientação, recomendações nutricionais, recomendação de mudança de estilo de vida, recomendação de atividade física, eventualmente até uso de remédios para prevenir, para que essa pessoa não venha desenvolver diabetes.
E aqui no tribunal, né, todos os servidores que perceberem algum desses indícios, algum desses sinais, eles podem procurar o Departamento de Saúde e Qualidade de Vida, né? Ele está à disposição, não só para socorrer, né? Porque às vezes existem algumas pessoas que têm diabetes, né, aqui no tribunal, já em alguma situação de emergência, procura o setor médico, mas assim, não só para socorrer, mas também para orientar, né? Isso.
Exatamente. Nós temos vários endocrinologistas do corpo clínico do DSQV. Nós fazemos atendimento a um bom número de pacientes já portadores de diabetes, que são nossos pacientes já de muitos anos. E também temos essa atenção de fazer rastreamento. Frequentemente, o DSQV faz algumas estratégias de diagnóstico precoce, tá? Através de exames simples que a gente pode fazer, como a glicemia capilar no próprio setor. Certo? E a presidência atual, o desembargador Torinho, tem interesse de ampliar essas medidas assistenciais, que nós possamos dar uma assistência ainda melhor aos servidores no sentido de prevenção de diabetes, e não só diabetes, mas outras doenças crônicas, como hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol triglicerídeo elevado, e outros agravos crônicos que precisam ser avaliados e pesquisados.
É isso. Muito obrigada, Patrícia e Benigna, por essa entrevista tão esclarecedora, né? Porque é um assunto que está tanto na rotina, né? A gente vê, são tantas pessoas próximas com diabetes. Então, é muito importante, né, conversar sobre saúde, esclarecer esse assunto e também orientar, né, as pessoas, os servidores aqui do tribunal, para que fiquem atentos. A qualquer sinal, pode procurar o Departamento de Saúde e Qualidade de Vida, que está à disposição. Muito obrigada.
Obrigada, Camila.
Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Camila Caê.